Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
ZYV 649. Rádio Excelsior FM. 106.7 MHz. Que transforma é também uma tradição que renasce.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. O Verbo de Deus encarnado está presente em Nossa Senhora pela vida do corpo dela, que é comunicada ao Filho na sua humanidade. Presente nela pela superabundância de vida sobrenatural que o Filho comunica à Mãe. Entre mãe e filho, há um intercâmbio de vida, uma identidade de afetos, de desejos, de sentimentos, que o próprio coração de Cristo imprime no coração dela, de Nossa Senhora. Ninguém, tão plenamente como a Virgem Maria, pode dizer: vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Imenso, maravilhoso mistério. No fundo deste mistério está o sim de uma simples criatura humana. Deus criou o homem livre, e embora desejando operar nele grandes coisas, não o quer fazer sem o seu consentimento. Deus, com sua graça, quer transformar e santificar os homens, mas para fazê-lo, espera o seu sim. Seja o nosso sim pleno e total, como foi o de Nossa Senhora. Deus realizará em nós a sua obra. Imaginemos a glória e a graça do céu, a grande graça da expectativa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, todos os anjos olhando para a Virgem Maria, esperando a sua resposta. E a explosão de alegria no céu, quando esta resposta é dada de maneira positiva, e o Verbo de Deus se faz humanidade para a nossa salvação. participemos da alegria do céu, como Nossa Senhora, respondendo sim ao plano de Deus. E mais uma vez, unamo-nos a Santa Catarina para concluirmos a nossa oração de hoje. Em vós, ó Maria, mostra-se a fortaleza e a liberdade humanas, porque após a deliberação de tal e tão grande conselho enviado a vós, o anjo foi a vos anunciar o mistério do conselho divino e procurar saber vossa vontade, não desceu ao vosso seio, Filho de Deus, antes que consentisseis com livre vontade. A porta da vossa vontade esperava para que lhe abrisseis, pois queria vir a vós. Jamais, porém, teria entrado se não lhe tivesseis aberto, dizendo: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Irmãos e irmãs, uma boa noite na graça de Deus, que Ele nos abençoe e, pela intercessão de Nossa Senhora, nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, um termo feliz. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Rede Excelsior, da Fundação Dom. Avelar, uma instituição.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6h09, 6h09, boa noite para você que está chegando agora aqui no Giro de Notícias da Cardeal FM 106.1, muito boa noite para você que está com a gente desde cedinho, quem nos acompanha no canal do YouTube, nosso muito obrigado, também através do nosso WhatsApp 3114-3344, hoje, quarta-feira, dia 27 de maio de 2025, ou melhor, 2026, daqui a pouco a gente vai falar também data importante, tem jogo do Vitória, inclusive, pelo Campeonato Nordeste, né? Então a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso e também falar, claro, das novidades do Bahia. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a escala, o fim da escala 6x1, que está uma movimentação danada lá no Congresso. Uma turma aí tentando de alguma forma interferir, tentando jogar água aí nesse brinquedo, dizendo que a ação é política, enfim. Mas a gente vai bater um papo daqui a pouco aqui e falar mais sobre esse assunto que é importantíssimo. 6h10, dia 27 de maio. Temos algo a comemorar? Tem alguma coisa nessa data comemorativa aí, por acaso? Yasmin Guimarães, boa noite.
Boa noite. Tem sim, hoje é Dia Nacional da Mata Atlântica. Também é Dia do Profissional Liberal, aquele profissional autônomo. E o Dia do Serviço de Saúde. Olhando aqui o mercado financeiro, o dólar hoje finalizou no valor de R$ 5,07, o euro R$ 5,90 e o ouro R$ 732. O homem suspeito de invadir uma casa pelo telhado para matar Iana Silva Santos, de 25 anos, foi preso nesta quarta-feira em Salvador. Jonathan dos Santos Moreira, de 29 anos, matou a ex-companheira com golpes de faca no bairro dos Altos de Cultos. Segundo as investigações, ele já tinha tentado tirar a vida dela em fevereiro deste ano. Jonathan dos Santos se apresentou no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde teve um mandado de prisão preventivo cumprido. Segundo a Polícia Civil, ele possui histórico de violência doméstica contra a vítima e já havia tentado matá-la em dia 13 de fevereiro deste ano. Eliana tiveram relacionamento por 10 anos. Ele foi preso pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, o DEAM de Periperi, em 20 de fevereiro, mas foi colocado em liberdade no mês de maio por decisão judicial. Ele permanece à disposição da Justiça.
Aí, gente, mais um caso de feminicídio, mais um caso em que a Justiça pega um sujeito desse, um criminoso desse. Isso não é suspeito, isso é um criminoso. Ele cometeu um crime.
Isso aí. Essa história inclusive tinha sido preso, né?
Essa história de... Não, suspeito. Ele cometeu um crime, assassinou uma pessoa, é réu, confesso. E no rádio você tem que falar que ele é suspeito, porque a justiça ainda não meteu, não definiu. É um criminoso. Se tivesse feito o que deveria ter feito desde o início, metido ele na chave, permanecido na chave, ele não teria saído hoje para assassinar uma pessoa hoje, não, foi esses dias. E é o que mais...
Se não me engano, ele só tinha 13 dias que estava solto.
É o que mais acontece, infelizmente, os casos de feminicídios, normalmente, o sujeito está com restrições, bota uma tornozeleira, vai para a audiência de custódia, na audiência de custódia ele só tem 33% de ficar preso. Né? O resto é para ele sair. Aí vem a Vossas Excelências, né? Muito, muito legítima com a lei, muito, muito muito fria na leitura da lei, né? Onde lhe falta sensibilidade, onde falta perceber exatamente o que está acontecendo no país, a atitude de homens que fazem esse tipo de crimes. Agredir, espancar, tentar matar, aí vai para a audiência de custódia, na maioria das vezes, muitas vezes são liberados, ou então vão, não, bota aqui uma tornozeleira, bota aqui, ou então deixa preso por alguns dias.
Não tem fiscalização, não vai adiantar nada ter uma tornozeleira sem ter fiscalização.
Pois é, e é aquela história, né? E quando você coloca uma tornozeleira eletrônica num vagabundo desse, porque se ele fosse homem, ele batia homem,
Né? Pois é. É tão covarde que tem que bater numa mulher.
Mulher, né? Então, o que acontece? Ele simplesmente, quem vira a vítima, ela é vítima duas vezes. Vítima por ter sido agredida e vítima porque ela vive o tempo todo agora com medo. Simplesmente com medo. Porque a qualquer momento, estando com tornozeleira, não estando, da forma que ele estiver, ele vai atacá-la. Sabe? Ele vai atacá-la. Tá rodando aí no Congresso uma lei que a mulher vai poder ter arma, vai poder ter spray de pimenta, não sei o quê. Gente, a que absurdo a gente chega. Cometer um crime tem que ir para a cadeia. Não tem negócio de história. Não tem negócio de história. Ah, não, é porque tal. Recentemente, agora o cara tentou matar a mulher, tocou fogo na mulher, não sei o quê, e o juiz liberou. Não, ele não tentou matar, não, porque ele só tocou fogo nela. Ah, tá. Pelo amor de Deus, minha gente.
Na próxima ele consegue.
É, na próxima ele pode ser a vítima, né? A família dele, alguém na família dele pode ser vítima, né? Então, assim, tem que acabar igual a história do... Ah, porque tem 16 anos, porque tem 15 anos e comete crime. Tem que ir pra cadeia.
Já sabe que é certo, que é errado já.
Baixa tolerância pra esse formato, esse desenho, essa tal dessa proteção do meu nome. Cometeu o crime, vai pra cadeia. Homem que bate, que faz agressão à mulher, tem que ir pra cadeia também. Quem rouba na política também tem que ir preso. Lugar de gente vagabundo é na cadeia. Essa é a regra. Não tem para onde correr. Isso vale para qualquer um. Vale para mim, vale para você, vale para meus filhos, inclusive.
Claro.
Sabe? Não tem que ter essa passando a mão pela cabeça, tal aí, ó. Mais uma vítima, mais uma mulher, né?
Nova.
Que chegou a ser presa, já tinha proteção, medida de proteção, agrediu, aí foi detido, ficou alguns dias, aí me aparece um nobre colega, que é a função dele, aí chega lá e encontra um juiz que às vezes nem olha. Nem olha o processo.
Sabe nem do que se trata.
Pois é, e libera. Não, ele não é. Claro, não foi com ele. Não foi com a filha dele.
Não foi com a família dele.
Pois é, e aí o cara vai e faz um negócio desse. Agora, quando chega na cadeia, né, cometeu o crime.
Virou
a gente espera que ele seja realmente punido, que vá pra cadeia pra apodrecer lá. Aí lá ele vira mocinha.
Mocinha.
Vira mocinha, sabe? No instante, aí acaba a valentia, acaba tudo. Vira mulherzinha dentro do presídio, sabe? Que não é homem pra, né? Faz a unha e pinta de vermelho se quiser. Porque a valentia dele acabou. Porque ele está agora num ambiente...
onde só tem homem.
Pois é, e é pra homem. Pois não é pra criminoso, vagabundo que faz esse tipo de coisa, sabe? Infelizmente.
Um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça da Bahia, Jefferson Alves de Assis, responderá um processo administrativo disciplinar, um PAD, instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça. A decisão de abertura do procedimento foi tomada na terça-feira, ontem, e apura a suspeita de irregularidade na concessão de prisão domiciliar ao líder da facção do Comando Vermelho no estado. A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do CNJ, segundo o órgão. Há indícios de violação de deveres da magistratura, como imparcialidade, cautela e decoro. O desembargador Jefferson Alves de Assis concedeu a prisão domiciliar durante um plantão judiciário em dezembro de 2024, em um caso que não apresentaria urgência suficiente para justificar a análise fora do expediente irregular. A decisão beneficiou César Paulo de Moraes Ribeiro, que possui condenação por homicídio qualificado e corrupção eleitoral, e respondia a outro processo por homicídio duplamente qualificado. O CNJ apontou que a liminar foi concedida nos minutos finais do plantão, sem análise prévia preventiva do pedido pela primeira instância e sem verificação de existência de outro habeas corpus semelhante em andamento. Também afirmou que houve extensão indevida da decisão para um processo de execução penal. Após o fim do plantão, outro desembargador revogou a decisão e determinou a expedição do novo mandado de prisão contra o investigado, que não foi solto. E aí?
Menos mal, pelo menos esse não foi solto, porque normalmente eles somem, desaparecem nunca mais. E o desembargador, se ele for punido de forma mais dura, é uma aposentadoria compulsória. O que é isso? Você vai ser aposentado, seu castigo será ser aposentado com o salário integral que você recebe, né? Na verdade, no fundo, o único castigo é que ele vai passar a viver só do salário.
É, um castiguinhozinho.
A oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, pretende ampliar a pressão sobre o governo estadual na área da saúde após a divulgação da auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Revelado, o documento apontou irregularidades em 27 dos 39 convênios da atenção básica analisados com investimento de R$ 53 milhões em recursos públicos. O deputado estadual Luciano Ribeiro, do União Brasil, confirmou que o relatório deverá forçar o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito voltada inicialmente para investigar a fila da regulação na Bahia, que aumentou 213% sob a gestão do governador Jerônimo Rodrigues, conforme o próprio Tribunal de Contas do Estado. Autor do pedido de CPI, Luciano Ribeiro, afirmou acreditar que há ambiente político para aprovação da comissão e classificou a situação da regulação como aterrorizante. Ele disse que não é uma invenção dele, é uma realidade da Bahia. Hoje, aqueles que já tiveram algo próximo da fila da regulação sabem, algum parente próximo da fila da regulação, sabem que é um negócio terrível. De acordo com o parlamentar, um dos principais objetivos da investigação é elucidar os critérios de funcionamento da fila. Como é que pode? Ele falou, entra em uma fila e não sabe que posição você está, não sabe qual o critério, se é técnico, médio, cronológico. O que faz alguém andar na fila? É indicação política? Ele disse que precisa saber. O deputado também lembrou que o atual chefe do Executivo baiano prometeu zerar a fila da regulação durante a campanha eleitoral. O próprio governador reconheceu a gravidade da situação e se comprometeu a zerar essa fila. Isso não aconteceu. Pelo contrário, ele aumentou em mais de 200%, foi o que disse o deputado. A oposição tem apenas 20 deputados, né? De 63, ele tem apenas 20. Para que essa CPI seja instalada, precisaria de pelo menos 21 votos, tá? Aí ela teria que usar os 20 votos da oposição e mais um Milton Coelho, por exemplo, do pessoal que disse que é independente, tá? Aí ele teria 21, né? Para tentar formar. Só que é um ano político. É muito difícil se formar uma CPI dessa. Por mais que se saiba que a fila da regulação e que é chamada de fila da morte, que o problema da regulação é um problema seríssimo, seríssimo, porque nós recebemos diariamente uma série de reclamações de pessoas pedindo, você vê nos grupos de WhatsApp, de relacionamentos, onde as pessoas, pelo amor de Deus, alguém consegue, estamos precisando, a pessoa está assim, está assado e tal. A gente já trouxe aqui pessoas da CESAR para falar sobre isso, a diretora responsável, inclusive, pela regulação, mas é uma situação que não resolve, por mais que ela explique, por mais que ela justifique, por mais que ela apresente os motivos, as razões e o mecanismo. O resultado final é que as pessoas continuam morrendo na fila da regulação. Isso é fato. Isso é fato, tá? O que vai ser feito, a gente não sabe. Mas que alguma coisa precisa ser feita, isso não tenha nenhuma dúvida, né? Pode ser falta de vagas, pode ser de hospitais, pessoas que precisam. E aí você vai para várias coisas. Quando fala regulação, não está falando só naquele caso específico daquela pessoa que está ali com um problema mais sério, cardíaco. Não, quem faz, por exemplo, hemodiálise tem esse problema também.
Aí, doutor, né? Você até que entrei. Três meses é algo que precisa ser todo mês e que só teria vaga em três meses, né? Na fila para o nefrologista. Então é complicado, né? A gente falou também de um senhor de 72 anos que está internado na UPA precisando de hemodiálise e também não tinha prazo. Então entrou na fila da regulação. Quando é que esse senhor vai conseguir? E se conseguiu, né? Pela idade... Isso é complicado, é difícil, viu?
Quanto mais velho, menor a prioridade. Não sei se você sabe disso.
Sei.
A regra é essa, né? Mas, enfim, a gente torce para que se busque uma solução. Não é uma crítica por crítica, não. É uma crítica para ver se alguém precisa pensar numa solução. Alguém do governo precisa pensar nessa solução. Dizer assim, ó, a gente precisa conseguir resolver isso. De que forma? Aí botar a cabeça para pensar, botar pessoas para trabalharem, se vai usar a tecnologia, se vai usar alguma coisa, não sei. Mas que precisa ser feita alguma coisa, tem que ser feita, minha gente. Tem que ser feita alguma coisa.
Psicoterapeuta Jordan Campos foi alvo de uma operação do Ministério Público do Estado da Bahia na terça-feira. Fez um posicionamento sobre o caso pela primeira vez no texto que foi publicado nas redes sociais. Hoje, na quarta-feira, ele diz que ser totalmente inocente. Nunca pratiquei assédio, abuso ou qualquer forma de exploração contra quem quer que seja. Na verdade, eu sempre lutei exatamente contra esse tipo de situação, diz Jordan, que tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Ele é investigado pelos crimes de violação sexual mediante a fraude, assédio sexual e estelionatário contra a mulher, que eram pacientes de atendimentos terapêuticos ou alunas de curso ministrados por ele. Batizado de Operação Cartace, a ação cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência e no consultório do investigado, localizados no bairro da Pituba e Caminho das Árvores. A justiça também determinou o bloqueio de bens que ultrapassam R$ 960 mil, reais, além de uma queda de sigilo informático e telemarketing.
A Prefeitura de Salvador realizou hoje em Saramandaia a primeira edição do Viver Salvador nos bairros, uma ampliação do projeto Viver Salvador, que agora, além de lazer e cultura, leva também prestação de serviços diretamente às comunidades da capital baiana. O evento ocorre durante todo o dia na Praça da Baleia, com atendimento nas áreas de saúde, assistência social, empregabilidade e cidadania, além da emissão de documentos. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de segunda via do cartão SUS, atendimento médico com diversas especialidades, odontologia, saúde bucal. A lista inclui ainda aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação de rotina, contra a influenza também, vacinação antirrábica, doação de sangue, além de cadastro para doar voluntário de medula óssea, dentre outros serviços. O programa Viver Salvador começou no centro da cidade, ali na Praça Maria Filipa, no comércio, e agora vai se espalhar por diversos bairros, tá? E a prefeitura começou na Saramandaia, levando esse conjunto de serviços de todos os seus programas, tá? É um atendimento diferenciado, levando para a população, estando cada vez mais próximo da população, os serviços que são ofertados para atender as necessidades de quem precisa. Eu gosto disso, eu acho que é importante.
Sim,
muito. As pessoas às vezes não têm tempo, têm problema com criança, trabalho, têm dificuldades, né? E às vezes o dinheiro está tão curtinho de você pegar um transporte para chegar lá, para saber ainda se aquele serviço tem ou se não tem, ou vai ou não consegue uma vaga ou alguma coisa do tipo. Quando você pega toda a estrutura, monta uma estrutura e leva até o bairro, isso facilita, isso traz efetivamente um resultado muito positivo no atendimento à população.
Com certeza. A Prefeitura de Salvador iniciou nesta quarta-feira uma nova etapa do programa Corredor Verde.
Vou falar do seu bairro.
Com plantio de 112 árvores adultas ao longo de 1,5 km da via e um trecho entre a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e o Largo do Saboeiro. O programa teve início em agosto do ano passado na Avenida Manuel Dias da Silva, na Pituba. A meta da gestão municipal é ter 7 corredores de verde na cidade até 2028. O próximo será implantado na rua Cônjuge Pereira, na região das Sete Portas. A iniciativa promete trazer benefícios diretos para os moradores, estudantes, comerciantes e motoristas que passam pela área, uma das mais movimentadas da região. Segundo a gestão municipal, o objetivo é ampliar a área de sombra, reduzir a sensação térmica e melhorar a qualidade do ambiente no entorno. Ao todo, serão implantados 90 árvores nas calçadas e 22 no canteiro central. Entre as espécies encontradas estão ipê, pau-ferro, sibipiruna, mirindimba, oiti e quaresmeira, todas nativas da Mata Atlântica. O investimento é de R$ 1,5 milhão para toda Silveira Martins.
Pois é, minha gente, eu espero que os moradores do Cabula tenham o devido cuidado com essas árvores, né? Ali no Cabeção, eu espero que, assim, ali o Cabeção, que é na rótula, né? Foi feita toda a reforma, a prefeitura fez, botou as árvores, tal, não sei o quê. Mas ali tem um lava-jato. E eu já vi que do outro lado já tem outro lava-jato, né? Assim, na praça, né? De forma indevida, inclusive.
Aquele retorno ali perto de uma escola, academia que tem ali?
Não, depois que você passa o Hospital Roberto Santos,
Sim,
aí
sim,
ali
sim.
Chama ali o cabeção, o pessoal chama de cabeção, que desce.
Eu estudei ali, muitos anos ali naquela escola ali perto.
Escola Parque.
Isso.
Que aí as pessoas podem ir direto pro Saboeiro e paralela, ou então descer para Narandiba.
Uhum.
Então, assim, ali foram colocadas, foram algumas árvores já e tal. Só que ali, eu não sei se a prefeitura tem conhecimento. Final de semana funciona um lava-jato. E de um lado eu já vi que do outro já tem um outro lava-jato. Daqui a pouco as pessoas estão tirando, derrubando para poder...
Para poder fazer, sabe? O lava-jato,
E aí a gente tem que estar atento a isso, né?
Com
se eu passar ali e ver que tem alguma coisa do tipo, eu...
Denuncia.
Não tem nenhum problema, eu ligo para a sorte na hora que é da SEDU, que é para ir lá resolver isso.
Claro.
Não pode ter certeza absoluta, porque a gente precisa cuidar daquilo que está sendo ofertado para nós. Plantas e árvores na nossa cidade é essencial e é importante, minha gente. Não tem que tirar, não tem que destruir, não tem que... Pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. A gente precisa aprender a respeitar o que é de todos, né? Mas vamos estar vigilantes. Após a Celen, que é administradora da refinaria de Mataripe, anunciar um reajuste de 3,7% no preço da gasolina para as distribuidoras. Isso aconteceu ontem. No dia 21, os postos de combustível de Salvador repassaram o aumento de forma agressiva ao consumidor final. Enquanto a alta percentual das refinarias foi contida, o valor cobrado na ponta da linha em bairro de Salvador registrou um salto nominal que pegou muitos motoristas de surpresa. Em um posto de combustível na região do Largo dos Dois Leões, foi visitado por repórteres, né, pessoal que está pesquisando, o preço da gasolina comum, que era de 26, que era ontem 26, 6,49, um dia depois já aumentou para 6,99, ou seja, ontem, hoje é dia 27, né? Então, ontem era 6,49, hoje aumentou para 6,99, representando 60 centavos de aumento, um percentual de 7,7%, quase o dobro do anunciado pela Acele. A Acele afirmou que sua política de preço segue critérios técnicos de mercado. No entanto, o Sindicato de Combustíveis foi categórico ao ser questionado sobre o repasse desproporcional. Disseram o seguinte: o Sindicato de Combustíveis Bahia informa que o mercado é livre e competitivo, cabendo a cada posto revendedor decidir se irá repassar ou não ao consumidor os reajustes da Acele. Os postos não adquirem produtos diretamente da refinaria, mas das distribuidoras. O sindicato não interfere no mercado e respeita a livre concorrência. Você quer enganar quem, Sindicato de Combustíveis? Quando você fala que o preço é livre, não tem quem controle. É livre nesse sentido, então vocês fazem o que querem. A gente sabe que no Brasil, na Bahia particularmente, 80% dos postos pertencem a um grupo de 3 pessoas. E eles fazem o que querem, manipulam, preços casados, muitos fazem falcatrua, mistura produtos químicos indevidos no combustível para aumentar a sua lucratividade, e roubando o consumidor final. E o Sindicato de Combustíveis é conivente. Quem deveria fiscalizar também não faz. O Ibametro é outro órgão que está ali só de fachada para empregar um bocado de gente. Tem gente que trabalha, mas para você trabalhar precisa que alguém queira, o chefe precisa querer. Infelizmente, também tem esse tipo de problema. Então é assim, combustível na Bahia está desse preço, porque você tem ali a Acele, né, que fica aumentando, dizendo que é de acordo com ela, comprou uma refinaria na mão de Paulo Guedes, né, que foi ministro lá de Bolsonaro, a preço de banana. E aí está fazendo o que quer, porque a gente não pode comprar combustível de outro lugar. É melhor ir lá em Feira em Aracaju e comprar lá, que é mais barato. 6h32, a gente volta já já.
IM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:35, 6:35. Boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está acompanhando a gente também através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado, continue com a gente. Nós vamos bater um papo com José Mário, ele é advogado, presidencialista, bacharelado em Ciências Econômicas, diretor jurídico do Sindipol Bahia, que é também o Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, diretor jurídico da ANSEF. Vamos falar aí sobre esse assunto que está rodando tudo, que é a escala 6x1 na comissão especial. Antes eu quero ver, falar uma matéria aqui que eu peguei com Léo Prates, falando sobre Léo Prates, que é um deputado daqui da Bahia. Ele é o relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC. Léo Prates, do Republicanos, ele comentou hoje sobre a emenda apresentada pelo Partido Liberal. O deputado baiano fez um apelo para que a sigla Partido Liberal, que é o partido ligado ao bolsonarismo, para que a sigla foque primeiro na aprovação da escala 5x2 para desenvolver o debate sobre a escala 4x3 depois. Ele disse que o principal é defender mais tempo para o trabalhador, mais qualidade de vida e, a princípio, estamos todos juntos, disse ele. Quem defende a 4x3 defende a 5x2. Então, vamos por partes. Eu convoco todo o PL para trabalhar no Senado, a aprovação da 5x2 e, a partir de amanhã, a gente trabalhar a hipótese de 4x3. Bem, o deputado ainda defendeu que o tempo de 60 dias para as primeiras mudanças da redução da jornada de trabalho é um tempo bom, principalmente para fazer todas as adequações em empresas e leis ordinárias sobre a jornada de trabalho. O PL havia apresentado um destaque para fazer a retirada desses dias de transição. Mais uma vez, eu quero fazer um apelo ao PL, que 60 dias já é uma transição, 60 dias já é uma transição imediata, uma implementação imediata, porque tem várias coisas dentro desse sistema de trabalho brasileiro. Ele, para não evitar, para não melindrar e evitar um desgaste, ele diz que vamos trabalhar aqui, isso é Léo Prates, né? Vamos trabalhar aqui a escala 5x2 e no futuro a gente fala sobre isso um pouquinho mais na frente e tal. Mas, no fundo, talvez ele não pode falar, mas eu posso falar. A proposta do PL é apenas para melar, única e exclusivamente para melar essa proposta de 5x2. Né? Ele foi, acho que foi o Sóceres, que é o líder do PL, que apresentou. Ah, vamos discutir qual a escala 4x3, porque ele fala assim, né? Vamos agora discutir aquela escala 4x3 apenas com um único objetivo. Melar essa possibilidade da gente ter a exclusão da escala 6x1, para que continue exatamente tudo antes no quartel de Abrantes e o trabalhador não tenha direito a ter 2 dias de folga. Porque o PL, que é o partido bolsonarista, defende única e exclusivamente os interesses empresariais. Bem, falando isso, agora eu vou conversar. Vamos bater um papo para falar sobre isso com o José Mário. Ele vai falar sobre esse momento da escala 6x1. Né? Eu queria que você, inicialmente, primeiro, boa noite.
Boa noite. Vocês todos aqui presentes, todos os ouvintes daqui da Cardeal,
Para mim é um privilégio muito grande estar aqui falando com você. E muito contente de ouvir todo o introito que você falou, de uma forma que já me economizou. Inclusive, a Yasmin estava aqui melhor, mas já me economizou bastante para determinadas coisas. Eu me foco agora, por exemplo, de que eu estou ouvindo, quando eu cheguei aqui, foi há pouco que já tinha acabado a reunião com a votação da comissão especial.
Isso.
E lá, o show desse tipo de manifestação, que guarda pouco tipo de preocupação direta com as condições dos trabalhadores. E tem um conteúdo, me perdoe, eu vou fazer só um pequeno complemento, longe de falar como você, nem posso, mas que tem um cunho demagógico por demais e de insensibilidade para com a questão do trabalhador, ficou muito claro com esse tipo de posicionamento lá, inclusive com alguns nomes dos quais você fez questão de levantar aí, que eu concordo plenamente.
O Mário, o que exatamente significa essa escala 6x1? Queria que você falasse para a gente. E como é que ela funciona na prática? O que muda na vida do trabalhador? O que muda na vida do empresariado, de um modo geral?
É muito importante nós termos em mente que a redução da jornada de trabalho... Detalhe, redução da jornada de trabalho sem redução de salário teve vitórias ao longo do tempo nas mais diversas economias capitalistas do mundo. Isso não é uma novidade no planeta. Nós não estamos aqui reinventando a roda. Absolutamente. Agora, no caso brasileiro, nós tivemos avanços e depois tivemos um determinado tipo de rescaldo e um determinado tipo de paralisia em relação às conquistas dos direitos do trabalhador. E no caso específico da jornada de trabalho, nós tivemos com a Constituição de 1988, de outubro de 88, nós tivemos um grande salto para aquele momento, que foi a saída da jornada de 48 horas, ou seja, era 6x1 integral. Ou seja, você trabalhava de segunda a sábado e tinha um domingo para você pegar e se visitar. Resolver suas coisas de família, resolver sua vida, e na segunda de novo você já estava trabalhando. E no caso, quando você passa para 44 horas, você diz, não, ele fica com metade do turno, em regra. Eu estou falando em regra o operário que trabalha segunda a sábado. Porque nós temos que levar em consideração que o trabalho é bastante heterogêneo, por exemplo. Tem boa parte do pessoal que está trabalhando que já está nas suas casas. No entanto, está o Luiz Henrique aqui, está a Yasmin aqui, trabalhando fora de horário. Então, não dá para você ter o mesmo tipo de comparativo com todas as classes trabalhadoras, com todos os segmentos da classe trabalhadora. Mas você pode pegar e fazer um paralelo de determinado tipo de situação. Por exemplo, eu tenho determinados setores dentro do universo de trabalhadores, setores formais, que já utilizam a escala 5x2. E isso não é nenhuma novidade. Todo concursado, serviço público, ele está sabendo que ele vai ter uma jornada de 40 horas semanais. Quando você trabalha com determinados setores, que, por exemplo, estão ligados a consultórios, a parte de clínica, setores ligados ao mercado financeiro, bancos, você tem simplesmente um determinado tipo de expediente que ninguém fala do sábado. Que ninguém fala em relação a essa possibilidade. Agora, setores informais é uma história. Estou falando de setores formais que trabalham fora do expediente normal como nós conhecemos. Segunda a sábado, 8 às 12, 14 às 18, que é o que mais nós conhecemos como sendo mais incidente. E chega no sábado, ele trabalha das 8 às 12, e aí ele tem o restante do sábado e o domingo. Com a escala 5x2, ela diz, olha, nós vamos ter a jornada desse trabalhador de todos os setores, depois de determinado período de adequação que foi colocado pelo relator, pelo Prates daqui da Bahia, no caso, você vai trabalhar com eles para que depois de um ano, desse decurso de um ano e dois meses, você vai ter todos os trabalhadores, sim, trabalhando 40 horas como jornada, 40 horas semanais. Cinco dias de trabalho, dois dias de descanso. Detalhe, enquanto nós estamos discutindo isso aqui e com um determinado tipo de sarcasmo, inclusive com falta de sensibilidade sobre determinados posicionamentos, como foi hoje mostrado hoje na reunião, nós temos lá fora, e as meninas estão falando lá fora, de jornadas de 35 horas. E detalhe, toda a evidência empírica nessa direção fala de um aumento de produtividade. Por quê? Porque os trabalhadores, a norma regulamentadora número 1 está vindo aí. E dividindo, compartilhando a questão da saúde mental do trabalhador no ambiente laboral. Deixando de análise apenas individual em relação a essa questão. É preciso deixar claro o seguinte: o trabalhador, como todo cidadão, ele já chegou num determinado nível de esclarecimento, né, a essa quadra da sociedade contemporânea globalizada, em que o direito ao descanso, o direito ao convívio familiar é muito importante para que ele possa estar com suas energias físicas e psicológicas já prontas para o ingresso da próxima jornada. Não estamos fazendo nada além do que deveríamos para regulamentar para determinada parcela da população, Henrique, que até agora não teve esse direito reconhecido. E você vê isso muito claramente, me incomoda esse tipo de coisa, porque eu percebo o desaguadiço. Por exemplo, eu moro na região ali próximo do centro velho da cidade, Vitória, aquela região, Graça, aquela região Barra, e dia de domingo, Yasmin, é como se fosse acudir todo um contingente. Você vê nitidamente que vem o pessoal de fora todo para vir para a praia, porque eles só têm o domingo para poder fazer esse tipo de atividade. E no sábado você ainda percebe os movimentos daqueles que saem do trabalho, mas eles saem do trabalho para aproveitar esse momento, eles já se de lá e se debruçam direto para a praia. Olha do que nós estamos falando, o direito do lazer. Isso aí tem que ter um determinado tipo de representatividade, e nós não estamos falando aqui da produção e reprodução de vagabundagem. O direito ao lazer também faz parte. O direito de estar junto da família faz parte, inclusive, da boa criação. Um pai e a mãe, por melhores que eles sejam, sobretudo com a geração desse telefone celular, se ele não tiver o presencial, você pode ter certeza que em algum momento vai haver problemas em relação à formação da personalidade, a depender da idade que nós estejamos falando dos filhos daquela família, daquela unidade familiar.
Bom, Mário, é importante a gente falar desse aspecto, né, ligado ao trabalhador, mas como você é um estudioso da área, eu queria que se você puder falar para a gente também em que aspecto isso interfere ou atrapalha ou vai fazer com que as empresas simplesmente fechem, como alguns chegam a dizer.
Teve um tem como até você, que fechou, que eles aceitaram a escala, implantou a escala 6x2, se eu não me engano, foi a rede 5x2, desculpa. A rede São Marcos, ela fechou 28 lojas, se eu não estiver enganada, e teve uma demissão de 6,6 mil trabalhadores da empresa. Depois que eles implantaram essa escala. Olha, foi posta hoje, essa semana.
Eu desconheço esses números da forma como colocado. Uma coisa certa, quando nós falamos de um aumento de custo, não sei se eu interrompi, se ia dizer mais alguma coisa.
Não.
No caso, quando você tem uma redução de jornada com manutenção de salário, você vai ter um aumento no seu custo de mão de obra. Esse é um lado da história. Só que esse lado da história, ele anda ladeado com uma evidência empírica que o aumento da produtividade daquele trabalhador que tem agora 2 dias de folga, ele se deu ao longo do tempo, inclusive com empresários falando sobre isso, que já implantaram. Aí começa essa história de dizer, olha, não vai haver o repasse para todos os preços. É mesmo. Nem todo segmento tem esse tipo de possibilidade. Talvez, se for uma refinaria, como é o caso aqui da Bahia, que você falou o nome há pouco, que está atuando em grau de monopólio elevadíssimo, praticando os preços, que ela dita os preços de mercado. Não adianta a Petrobras vender a gasolina mais barata, porque ela na distribuição ela mantém a rigidez à baixa. Então, aí você está falando de uma anomalia completa em termos de mercado. Mas todo mercado é assim. Vai me dizer, o mercado de roupas, por exemplo. O mercado das lojas de produtos, que em sua maioria eles têm um nível de concorrência muito mais elevado do que ter apenas um único fornecedor. Porque aí já é um grau de monopólio elevadíssimo, no caso da distribuição de combustível dentro da região metropolitana de Salvador. Não tem condições de você pegar e manter e dizer que vai haver esse repasse automático, até porque você tem um nível de concorrência que faz com que você dê determinado freio nisso aí. Então, colocar a coisa nesses termos é voltar, sabe dizer, e temos historicamente depoimentos sobre isso. A história está aí para não deixar mentirmos, sabe, Yasmin? Quando se chegou na análise da abolição da escravatura, pasmem, precisamos de indenizar, porque como é que o empresário vai viver sem escravos? Teve esse tipo de debate, inclusive a história está aí devidamente registrada, não é coisa de ouvir dizer. Isso foi uma realidade concreta. A mesma coisa quando tivermos um teto para um piso para salário, o salário mínimo. Aí nós já estamos falando da era Vargas. Quando nós avançarmos, quando nós pedimos 13º, o movimento dos trabalhadores, os empresários já caíram, no caso, o segmento do empresário alegou que nós íamos ter uma hecatombe financeira e que isso ia provocar problemas terríveis do ponto de vista da lucratividade e que as empresas iriam ou migrar para fora do território nacional ou que iriam à falência por conta desse tipo de movimento. Há toda evidência empírica, ninguém fugiu. Nós temos a economia pujante, um parque industrial brasileiro, se quisermos tratar com o setor da indústria, e tudo se acomodou. E se assim o fosse, se de fato tivéssemos essa evidência de catastrofismo, nós temos que pegar e nos perguntar por que é que a produtividade aumentou em segmentos que tiveram a redução da jornada de trabalho acompanhada com esse respectivo aumento de produtividade, e isso teve um impacto absolutamente absorvido pela economia. E hoje nós temos os países trabalhando com jornadas entre 34 e 36 horas. Claro, os países que já estão mais na dianteira em relação a esse tipo de debate. Evidentemente que causa impacto. Sabe o que causa um grande impacto isso? Porque nós estamos acostumados com a ideia de que esse processo ele começa a distender e a trazer o nível de concentração de riqueza para ser distendido. Não dá para você ficar concentrando renda do jeito que nós estamos fazendo, de maneira geral, localizada regionalmente, e nacionalmente, internacionalmente, porque isso está gerando problemas seríssimos. Se nós levarmos isso em consideração, que eu estou lhe dizendo, só para dar uma mapeada, uma ilustração. Nós tivemos, apenas e por conta de busca de mão de obra barata, sabe o que foi que fizemos nos Estados Unidos, por exemplo? Nós tivemos simplesmente que mandamos tudo para a China, porque na China tudo é mais barato. Fizemos mandando tudo, a China prega, montava e mandava de volta. Mas ela não fazia só isso. Ela mandava de volta, tudo bem, eu tenho as patentes para respeitar, mas nada impede que eu pegue o produto já pronto, que eu montei, que está tudo aqui, e desmonte até o final, o nome disso é engenharia reversa, e hoje nós temos outras coisas que aconteceram como derivação disso aí. Sim. E detalhe, continuam produzindo com os custos baixos através da mão de obra chinesa, enquanto o mercado doméstico norte-americano padece porque aqueles empregos que eram para ser gerados lá, quer o atual governo, inclusive, quer fazer isso agora. Fazer um transporte. Sim. De algo que é impossível você voltar no tempo agora. Amigo, agora é tarde. Sinto muito. Então, você tem que distender isso do ponto de vista da concentração de renda, até porque o que acontece quando nós entregamos o dinheiro na mão do Luiz Henrique, concentrado porque ele acumula e ele não quer distribuir a renda, sabe o que acontece? E supondo que Yasmin venha ganhar salário e o salário dela é reduzido, o salário de Yasmin, o salário da maioria dos trabalhadores, tem o que nós chamamos em economia uma propensão a consumir maior. Ela vai ao mercado, aquilo gera renda e o processo vai se multiplicando. Enquanto o que é que ele faz com o dinheiro? Ele vai pegar o dinheiro dele acumulado em sua grande medida, com um nível de poupança muito mais elevado, fazendo aplicação no sistema financeiro, e aquilo não roda. E é justamente por esse motivo, só fazendo um paralelo para nós entendermos do que eu estou falando, que aconteceu, por exemplo, da semana passada, um apresentador de televisão, no dia de domingo, veio pegar e falar acerca do Bolsa Família, alegando que o Bolsa Família faz as pessoas ficarem viciadas em viver eternamente sobre um programa, quando as evidências práticas, todas elas, deixam bem claro que é um motor em termos de dinamismo da economia e não dá para as pessoas viverem só daquilo. A um só tempo, ajuda a dinamizar a economia local e, no momento seguinte, as pessoas querem sair, porque ninguém consegue viver eternamente com esse auxílio. Por quê? Porque ele tem um nível menor em termos de satisfação, em termos de garantia de sobrevivência. Ali é para se ter um patrimônio mínimo existencial, para que se possa ter um mínimo de dignidade. A partir dali, as coisas vão avançando. Detalhe, nós já tivemos mais de 2 milhões de famílias em menos de 2 anos que saíram do programa Bolsa Família. Isso aí, quem diz não sou eu, é o IPEA. E é o IBGE. O IPEA, o Instituto Pesquisa Econômica Aplicada. Peguem todos os que vocês tiverem de notícia e pesquisem sobre isso. Então, chegar alguém para dizer que nós temos um problema muito grande, que a classe trabalhadora está recebendo benefício e que por isso não quer mais trabalhar porque ganha o auxílio, que o nome para mim mais correto em relação ao Bolsa Família seria auxílio emergencial, isso aí é de uma pobreza de espírito e me parece que de uma maldade tão grande, porque é como se dissesse, olha, o pobre, para poder ele existir, para poder ele melhorar, ele tem que simplesmente assumir a sua pobretude como culpa sua, a sua pobreza como culpa sua. E se você tiver sorte, e se você sofrer, com certeza você vai superar essa fase. Isso não funciona. Essa ideia de meritocracia, de que todo mundo vai superar o momento por que passou, o sistema é excludente por excelência. Todos os países sabem disso. Não é só o Brasil. Isso é um problema da dinâmica capitalista contemporânea. Ponto. É da lógica do sistema. Quem sabe disso e já pratica em relação a isso aí, políticas públicas ativas já diversas e sem esse tipo de debate anacrônico como esse rapaz propôs, esse apresentador absolutamente vil e vergonhoso o debate, o nível dele. É a situação, por exemplo, dos países europeus. Pegue o que nós chamamos, no caso dos países, de social-democracia. Pegue os países, pegue um deles como exemplo. Você vai ver um nível de apoio, inclusive para os que ganham bem. O nível de intencionalidade é de um arcabouço social você cercar aquilo. Você simplesmente não pegar o fenômeno da pobreza e colocá-lo, o pobre, como responsável pelo fenômeno em si e não dar alternativas para que haja um nível de existência.
Exato. E como é que você seria essa escala 12x36?
12x36 já existe, na verdade.
Como
é 12x36 que acontece.
A partir dessa mudança.
A partir dessa mudança.
Essa mudança, eu não sei os termos, mas eu acredito que não vai mudar, porque eles já trabalham numa jornada em que ela comporta, e eu não sei exatamente como é que vocês ficaram os termos, eu não vi o texto na medida para lhe falar sobre isso, mas eu acredito que o tratamento diferenciado, por exemplo, do 12x36, do 24x72, ou até mesmo do 24x96, como acontece em algumas categorias, ele vai se adequar a isso, mas ele já tem um tipo de tratamento diferenciado. Como eu falei, nem todos os trabalhadores formais estão todos submetidos à escala 5x2, ou todos eles estão na 6x1. Você já tem segmentos que já atuam muito tempo de forma diferenciada. Agora, só pergunta importante pelo seguinte: se houver algum tipo de prejuízo na jornada, quando chegarmos no cômputo de horas mensal em relação ao trabalho, evidentemente que formas compensatórias tendem a acontecer, como acontece, inclusive, na 24x96. Chega um determinado momento em que o trabalhador tem horas excedentes. Aí vai haver uma compensação ou em pecúnia, ou você vai ter a compensação em horas de folga, dias de folga. Já acontece isso. Eu não posso dizer para você que o 12x36 vai ser exatamente assim, porque